Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Versão brasileira, Herbert Richards.
Eita, coisa boa de ouvir. Gostei, viu? Gostei. Vocês não combinaram comigo? Gostei. Essa voz é o seguinte, né, minha gente? Hoje é sábado, 10 horas e 34 minutos. Solta de novo, vai. Solta de novo. Deixa eu ver. Ó.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Eu tô podendo hoje. Eu vou falar com o dono dessa voz. Bom dia, meu querido Márcio Seixas. Como você está?
Bom dia, Olga Bongiovanni, que prazer ouvir você, essa voz bonita, cheia de alegria, cheia de otimismo, que orgulho poder falar na CBN Cascavel 93,9 FM.
Olha.
Que bom, muito obrigado.
Olha, só vamos pedir pro Márcio fazer uma vinheta para nós, né? Gente do céu, eu fico emocionada, por quê? Porque a vida inteira a gente ouvindo você. E, de repente, você está tão perto, você está aqui comigo no meu programa. Quer dizer, eu fico lisonjeadíssima de você tirar um pouquinho do seu tempo, porque você é uma pessoa muito atarefada. E estou aqui também com o nosso diretor da nossa AM, da Rádio Colmeia, que é o João Diego. E veio aqui e falou, vou para o estúdio, porque eu quero ouvir a entrevista lá. Você está na São Paulo capital, né, Márcio?
Não, estou no Rio de Janeiro.
Ah, você está no Rio. Você mora no Rio e São Paulo?
Moro no Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro.
Tem
filha lá, mas moro aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui desde 73.
Ah, pensei que você estivesse em São Paulo. Bom, não importa. Márcio, você está no mundo. Márcio, você está com quantos anos de profissão?
Eu comecei em 67, finalzinho de 1967. E ativo mesmo a partir de 1968.
E como que você se torna um dos maiores dubladores do Brasil? Como que você se tornou esse homem que colocou a voz em personagens incríveis do nosso cinema?
Muito obrigado, Olga. É sonho. Muito jovem, eu já era um apaixonado por cinema, desenhos, filmes. John Wayne, Far West, via tudo, tudo que o cinema mostrava no meu bairro, estava eu lá na fila comprando ingresso. E aquele mundo me fascinou. Quando eu comecei a ter um pouco mais de compreensão das coisas, Olga, ouvindo uma narração, no Cine Tupi tinha um programa de uma vez por mês, uma série de desenhos animados narrados por Aloysio de Oliveira. Você já deve ter ouvido falar do Aloysio.
Sim.
E ele falava, esta é a história de Monte e Videl. Eu saí do cinema, os cílios batiam feito borboleta. Meu Deus, que coisa boa fazer isso. Então eu sempre aqueci esse sonho, mas não sabia como procurar. Assim como na dublagem, o rádio para mim aconteceu por puro acaso, agarrei a chance, me apaixonei e procurei me tornar um profissional sério, um profissional onde as pessoas pudessem acreditar no que eu falava, Olga.
E você se tornou, além desse locutor, dublador, ator, você é um professor, você dá cursos. Então, e a gente quer trazer o Márcio para cá, viu, gente? Meus colegas aí também de profissão que queiram fazer. E eu até o dia que eu fiz contato com o Márcio, eu falei assim, Márcio, eu quero fazer um curso. Você sabe que um sonho é que eu não realizei na minha vida, mas eu tenho tempo ainda, porque a gente pode realizar sonhos que não importa a idade, é fazer um curso de dublagem, sabia?
É mesmo?
Verdade.
Puxa, eu teria imenso prazer em ensinar você em algumas aulas, um pouquinho de reflexo condicionado e, olha, o perigo, Olga, é você se apaixonar pela atividade. E temos que dar um jeito de montar um estúdio de dublagem em Cascavel, hein?
Já pensou? Aqui a gente tem uma estrutura muito boa, porque nós temos uma universidade que é do grupo, Renato Silva, e a gente tem uma estrutura muito boa. Então, não sei, vamos sonhar. Esse ano de 2023 é um ano extraordinário, com certeza. Agora, para quem está ouvindo a gente, Márcio, que quer ser, que tem o sonho, né, de ser dublador, qual é o começo? Por onde que vai? Tem que ter uma boa voz? O que tem que saber para começar?
A voz é o que menos importa, Olga. O que o mercado da dublagem precisa é de pessoas que leiam bem, que entendam o que elas leem e que interpretem, que tenham um talento para interpretação, porque tem trabalho para todas as vozes, para todas as faixas etárias. Uma criança de 5 anos que saiba ler bem é uma criança superdotada, mas na faixa da alfabetização, 6 anos, se ela lê bem e se ela tem o talento para interpretar, tem portas abertas para essa criança dublar e até fazer a independência da família, como aconteceu tanto e continua acontecendo aqui no Rio de Janeiro. É em São Paulo também. A voz é o que menos importa. O que importa é um pouco de conhecimento. Se a pessoa souber inglês, ela já tem metade do caminho percorrido no aprendizado da dublagem.
Olha.
Então, basicamente, se a pessoa sonha com essa atividade, tem que saber ler bem em voz alta e tem que saber interpretar. Às vezes a pessoa nem sabe, porque ela não tem como ser testada. Como é que eu vou saber se eu tenho talento? Porque ela conversa com o cachorro, conversa com o periquito de estimação, faz aquelas vozinhas, pode ser um tremendo dublador de desenhos animados e não sabe. Então, se a gente mesmo levar a ferro e fogo essa vontade de fazer uma oficina de dublagem aí, vamos descobrir um bocado de gente com talento.
Com certeza, é a tal da determinação. Eu sei o que quero e onde quero chegar, né? Márcio, quando você fala de criança, tem filmes em que, naturalmente, o adulto faz voz da criança.
Olha, que os meus companheiros daquela época me perdoem. Graças a Deus nós estamos livres daquilo.
Por quê?
Homens e mulheres já na terceira idade fazendo vozinha. Papai, eu posso comprar um sorvete? Não, pelo amor de Deus. Olha, nós temos que agradecer a um homem chamado Herbert Richards. Ele disse: tá um negócio ridículo essa coisa de vocês, adultos, fazendo voz de criança. Vamos abrir para as crianças que têm talento. Mas foi um acerto, Olga. A quantidade de crianças que entrou na dublagem, a quantidade que entrou, hoje são profissionais adultos brilhando em direção de dublagem, trabalhando em todas as casas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Portanto, perdão,
Sim, não, pode falar, pode falar.
ficamos livres do adulto fazendo voz de criança.
Certo.
Hoje, dificilmente você vê. Pode ocorrer uma coisa de extrema urgência. Tem um papel para ser feito, não tem nenhuma criança disponível, porque os horários delas de escola são
Sim.
respeitados. Chama fulano que tem talento para fazer uma vozinha. Aí sim, um adulto vai e faz, se, claro, sem comprometer o papel. Mas sempre terá papel para criança que saiba ler e que tenha o talento para interpretação.
Márcio, como é que está o mercado da dublagem? Que agora a gente tem um. Hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, mas você também está no ar com imagem. O rádio virou TV. O streaming veio para ficar também. Me parece que o volume é muito grande, né? Aumentou o volume de dublagem no Brasil?
Aumentou, sim. Eu até me corrijo, porque assim que a TV a cabo foi disseminada no Brasil, eu respondendo alguma entrevista, eu dizia: não, olha, a chegada da TV a cabo aumentou mercado de trabalho? Não, não, está exatamente igual. Nossa, meu Deus, como eu estava equivocado. Mas tem trabalho demais, Olga. Não é só para dublagem, é para narração de documentários, realities, desenhos animados, tem narração para todo tipo, tem programas de todos os tipos. Então, tem mercado para voz de todo tipo que você pode imaginar. O trabalho aumentou muito. Quando eu entrei na dublagem, Olga, o contingente aqui no Rio de Janeiro não passava de 300 vozes, 150 ou um pouquinho mais ativas. O que sobrou desse número estava fazendo teatro, cinema, televisão. Quando acabava o trabalho, eles vinham para a dublagem. Era uma mão de obra um pouco, ela circulava um pouco, mas tinha um contingente ativo. A mesma coisa em São Paulo. Hoje eu posso dizer para você que no eixo Rio-São Paulo, nós somos mais de 3 mil dubladores.
Olha, 3 mil. E os principais estúdios de dublagem estão no Rio, estão em São Paulo? Onde que estão? Nas duas
Nos
cidades?
dois,
Nos
nos
dois.
dois. O Rio de Janeiro liderou a dublagem por anos a fio. E por uma questão que nós não sabemos avaliar direito, não confesso que eu não teria uma resposta definitiva para poder dizer que São Paulo ganhou o mercado do Rio de Janeiro.
O
Porque
importante é que
os
tem muito trabalho para todo mundo, como você fala, é bem motivado. Essa conversa está sendo muito, muito motivadora para quem tem sonhos, para quem tem vontade de querer colocar a voz e também nessa área de direção, porque por que não? A gente precisa sonhar, acima de tudo, se determinar e ir à luta. Agora eu quero que você me conte, por favor, porque o tempo passa tão rápido quando a gente tem uma boa conversa assim, né? Episódios que você tenha vivido, dificuldades, essas coisas que você. Que estão lá que você não conta, mas hoje vai contar pra gente.
Olga, a maior dificuldade de um dublador é quando ele tem que fazer um filme de comédia e principalmente quando ele gosta do personagem do filme. Como, por exemplo, dublar os filmes do Leslie Nielsen, para mim foi um suplício. Porque quando a equipe toda entrava no estúdio, quando nós dublávamos juntos todos no estúdio, hoje nós ninguém dubla mais ao lado de outro. Entra, faz seu papel e vai embora. Então, na interpretação daquela cena do Leslie Nielsen, bastava um risinho aqui incontrolado do lado de cá, do lado direito, e o estúdio inteiro caía na gargalhada. Quando você trabalhava com um elenco que tinha essa leveza, principalmente o diretor, era uma delícia. Mas às vezes a gente pegava algum diretor ou diretora que não estava lá muito a fim de se divertir, podia até nem gostar do trabalho, mas ficava de cara feia. Isso aumentava o nervosismo. Eu não quero atrasar o ritmo da gravação, porque eu estou achando graça. Começava a gravar, daqui a pouquinho estava todo mundo caindo na gargalhada. Essa, para mim, foi a minha maior dificuldade. A segunda foi dublar o general Eisaku Sato no filme Tora, Tora, Tora. Foi um primeiro filme sobre Pearl Harbor. Para mim, foi uma dificuldade imensa ouvir o japonês e tendo que encaixar as minhas falas em português naqueles vocábulos curtinhos que os japoneses falam. Para mim é inesquecível a dificuldade que eu tive de dublar esse japonês no filme Tora, Tora, Tora.
É porque quando a gente está vendo um filme dublado, geralmente eu me pego nessa, né? Como é que técnica se usa para que o movimento da boca do ator dê certo com a minha fala, com a fala sua lá do dublador, né? Tem alguma técnica? Você tem que refazer às vezes várias vezes uma fala? Você olha porque você tem de olhar o personagem na tela e tem de ler um texto. Como é que é esse jogo? Como é que faz isso?
É a prática,
É a
Olga,
prática.
porque o texto fica aqui na nossa frente e um monitor de TV um pouco mais elevado. Então, nós temos os olhares alternando continuamente do texto para a tela, porque o personagem está falando, está fazendo um discurso, num tribunal, e ele fala: "Vejam, senhoras e senhores, esse cidadão estava preocupado com os seus pertences." Não tem como você ficar lendo o texto sem prestar atenção nessa pausa, Olga. Então é necessário que eu leia, faça uma pequena marcação no texto, indicando aqui uma mini trava e eu tenho que tirar os olhos do texto e olhar para a tela para poder fazer junto com o ator. E, claro, depois que todo o trabalho é feito, mais ou menos dentro do tempo que nós fazemos, tem um ajustezinho técnico para lá e para cá. E aí fica o sincronismo perfeito.
Certo. Você trabalha todo dia, Márcio, ou tem determinados dias da semana só?
Não, não, não. Como eu sou aposentado, hoje eu dublo aquele papel que me interessa. Quando eu fui, eu trabalhei para o Herbert Richards 24 anos. Então eu não tinha muita opção. Todo o trabalho que aparecia, eu era obrigado a fazer. E aí eu achei que tá demais. Eu estou muito cansado. Eu fui me afastando e hoje eu faço coisas muito pontuais, muito específicas. Trabalho basicamente para um estúdio chamado MGE, aqui na Barra da Tijuca.
E qual foi a última dublagem que tu fez?
Ah, foi.
De quê? De
Pele.
personagem?
Não, eu fiz lá um empresário poderoso, num seriado chamado Perry Mason, que ainda nem estreou, vai estrear ainda. Ah, e um desenho animado para adulto que eu me diverti muito. Eu não posso falar dele. Não, aliás, eu não sei nem o nome. Mas você, Olga, para os seus ouvintes, eu vou, se você me permitir,
Conte, conte, que eu estou
quando eu
curiosa.
tiver autorização para poder divulgar, eu vou dizer, Olga, diga para os seus ouvintes aí que esse desenho não podem perder, porque é muito engraçado. É um
Eu
desenho para.
adoro esses desenhos, essa coisa de criança que adulto ama. Eu também amo. Eu me divirto muito, porque às vezes está tudo muito pesado para o lado de cá. Então a gente assiste um
Ah, sim.
desenho e fica tudo muito leve.
É.
Agora faz o seguinte, por favor. Sabe aquele desafio que você faz toda
Sim,
semana? Gente, é
sim.
muito divertido. Eu tentei. Eu não consigo, mas eu queria ter, eu queria conseguir, eu queria. Vai, faz aí, faz, faz.
Não, eu precisava ter um texto aqui. Deixa eu ver se eu me lembro de um. Polhastro pusilânime pabulaba pachouchadas a pléiade no preâmbulo de paurar o sinecurismo de que desavergonhadamente usufruía. Ah, me lembrei desse aí. E
Isso.
esse tá breve, esse vai aparecer breve.
Escuta, esse tá decorado? Você não leu?
Não, não, vou ler aqui agora.
Gente, tenta aí, Fran. Vai, tenta alguma coisa. Pega seu
Fala,
telefone
João,
aí.
pede o João para fazer esse texto. João, presta atenção no que eu vou fazer, João. Polhastro pusilânime pabulaba pachouchadas a pléiade no preâmbulo de paurar o sinecurismo de que desavergonhadamente usufruía. Não omiti uma única vogal, hein? Isso aí é parte do meu curso de locução e interpretação.
Isso é treinamento puro, quer dizer, nos fazendo o seu curso, eu vou ter de ler, naturalmente, que você vai me dar um texto desse para eu ler. Eu tenho de ler sem interrupção e sem erro. Quer
E
dizer,
sem
é
erro.
um dobrar a língua, mas com tudo, hein?
Mas permanente. Permanente. Olha, mas se você soubesse o quanto isso é bom quando você já começa a dominar os textos, Olga, é bom demais. Pode ter certeza.
Você sabe, eu não copiei nenhum texto que eu queria copiar. Você podia pegar um texto ali, assim.
Eu tô apanhando com os mafagafos aqui.
Os mafagafos é bom. Eu lembro na escola a gente brincava ali. Como é que era do mafagafo? Fala aí.
Um ninho de mafagafos tinha sete magafaguinhos,
Gafa.
magafafinhos.
Ah, pronto.
Gafinha.
Essa do mafagafo a gente fazia brincando, né? Agora, você já imaginou fazendo o texto do nosso querido Márcio?
Aí eu acho que eu tinha um infarto.
Olha, pede ela para fazer o paralelepípedo. O
Para.
texto do paralelepípedo.
Trava.
É dos trava-línguas, o mais difícil que eu já fiz foi o paralelepípedo. Não tenho aquele de
Sério?
cabeça.
Do destrava a língua mais difícil?
Ah, o paralelepípedo? Paralelepípedo é, não tenha
Paralelepípedo,
dúvida.
paralelepípedo. Quer dizer, é um aquecimento mesmo para valer. Eu não lembro mais decor também. Já fiz esse lendo, agora decor eu
É.
não lembro. Você não consegue aí rapidinho o paralelepípedo?
Na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos tem um paralelepípedo. Mil paralelepípedos tem um paralelopípedo-via. Uma paralelepipedovia tem 1.000 paralelogramos. Então, um paralelopipedovia é um paralelogramalândia.
Maravilha. Agora, por favor, faça o mesmo texto num fôlego só.
Ache. Vai, começa, vamos ver. Sem respirar, Márcio.
Não, tem que inspirar e não pode reabastecer o pulmão durante a leitura, do princípio até a última palavra.
Vai, corre.
Posso? Eu vou
Enche o
contar para
pulmão.
você. Eu vou contar,
Vai, peraí.
querida. Olha, em um você vai, tá bem?
Tá ok.
3, 2, 1.
Na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos, seis paralelogramos tem um paralelepípedo, 1.000 paralelepípedos tem um paralelopípedo-via, uma para pa... já atrapalhou aqui.
Não, mas estava bom, estava muito bom.
Gente, numa to... uma to... Nossa,
Com
eu vou
mais duas
treinar.
tentativas, você vai matar a pau.
Vai, ela foi bem, hein? Ela foi bem, foi,
foi
bem.
Foi bem, foi bem.
Mandando
foi
um bem. Bom dia aqui para Drica, Drica Santos. Ela diz: o Márcio Seixas é um ícone da dublagem brasileira, com certeza, né? A Alaine Santos também aqui com a gente.
Obrigado.
Bom dia. Fátima Marques também está conosco. Azelide Matos, super beijo, muito obrigada a todos vocês. E a gente quer trazer o Márcio, sim. Me dá quanto tempo que eu tenho com o Márcio ainda? Ah, tá ótimo. É, Márcio, qual foi, sim, assim, o momento, depois você vai conversar com o Jorge, vai conversar com o João Diego, nós queremos trazer, a sua oficina, ela dura quanto tempo? Um dia só?
Não, ela pode ser, se for 2 dias, aí é o melhor dos mundos, se a gente puder fazer 2 dias, porque é pesado, a oficina é pesada, porque é muito trabalho o tempo todo, as pessoas se entusiasmam e elas não querem parar, mas é exaustivo, Olga. Mas dá para fazer por 48 horas, não o dia inteiro. Podemos fazer um primeiro turno de 3 horas na parte da manhã, 3 na parte da tarde, aí todo mundo vai para casa e descansa e volta no dia seguinte para outros 2 turnos. Aí seria... sabe, patinar no paraíso.
Sim. A
Porque
Fátima
dá para aprender muito.
Uhum. A Fátima está morrendo de rir aqui, falando que já engasgou não sei quantas vezes lá em casa tentando fazer. Agora vamos lá. Para quem é destinada essa oficina, esse curso?
Para quem quer emocionar sua plateia num julgamento, o seu aluno na sala de aula, o pastor na igreja, um piloto... um comissário de bordo, quantas vezes... deixa eu fazer uma pergunta. Como é o nome da moça que está com você aí do seu lado?
A Fran,
que
fez Fran. Franciele, Fran.
Fran, deixa eu fazer uma pergunta para a Fran. Você já perdeu a conta da quantidade de vezes que você já entrou no avião. Você pode me dizer qual é a diferença que há entre a fala da comissária ou comissário e o do piloto?
Eu não consigo...
Nós temos tempo de falar disso ainda, Olga?
Eu não consigo identificar, mas as poucas vezes que eu viajei de avião, a fala deles é muito parecida.
Quase, Fran, não é não. A comissária ou o comissário fazem um texto chamado speech, que é escrito. Eles já sabem aquilo de cor e não têm emoção nenhuma quando leem aquilo. Ao acomodar suas bagagens, tenha cuidado para que ele não despenque e caia na cabeça do passageiro. Luzes de indicação indiquem a porta direita, a porta esquerda. Elas fazem aquilo todo santo dia, ano após ano.
Automaticamente.
O piloto raramente fala com você. Mas quando ele fala, você presta atenção. Um piloto nunca tem uma fala monótona, mecânica. Ele abre o comunicador e diz assim... Senhoras e senhores passageiros, aqui fala o comandante fulano de tal. Quero avisar a vocês que teremos um pequeno atraso de mais 10 minutos porque a nossa posição remota será mudada para isso e aquilo. Assim que tivermos uma informação mais concreta, daremos início ao voo. Pedimos a vocês um pouco de desculpas pelo inconveniente. Obrigado por terem escolhido essa companhia. Essa fala, quando o avião está naquele frisson, todo mundo procurando lugar, ajeitando bagagem, todo mundo fica quieto, porque é uma fala que você tem que ouvir, ela é ditada por emoção, não é uma fala mecânica.
Realmente, a aeromoça, geralmente a gente, pelo menos eu quase não presto atenção, porque eu já sei decor e salteado.
A gente sabe decor,
e
né?
Mas
ela é uma fala assim, né? Ela não tem realmente emoção. Ai, Márcio, eu queria ficar mais tempo com você, mas não vai dar, nosso tempo está acabando.
Pena,
vamos mandar um bom dia lá para o Ademir França, que está lá na Paraíba, João Pessoa, sempre está conosco aqui. Márcio, as pessoas, elas te encontram aonde? Você tem Instagram, né?
Tenho. @MárcioRSeixas.
@MárcioRSeixas. E, quando você fala de curso, você fala também de palestrantes, professores.
Sim, sim.
Quem quer aprender a falar melhor, isso.
Quem quer se expressar de uma maneira mais envolvente para segurar a pessoa. Uma professora pode eletrizar os alunos se ela abandonar aquela fala monocórdia, sem muita emoção, para fazer contar uma historinha. Se ela disser assim... O lobo estava andando pela floresta quando viu o Chapeuzinho Vermelho. Ele rapidamente se escondeu atrás de uma árvore para esperar Chapeuzinho passar. Mas quando ela usa, principalmente, a expressão facial para dizer: o lobo estava espreitando atrás de uma árvore quando viu a aproximação de Chapeuzinho Vermelho. Não há criança, não há adulto que não presta atenção nesse tipo de interpretação, Olga.
Com certeza. E a gente ficaria aqui até a noite ouvindo você com essa voz maravilhosa. Muitíssimo
Obrigado.
obrigada. Quero,
Obrigado a
quero,
você.
quero. Vamos se organizar para trazer você o mais rapidamente para Cascavel, porque eu também quero fazer esse curso. Quem sabe ainda eu vou dublar alguma coisa na minha vida. Beijo,
Você
meu
vai
amor.
ser minha monitora.
Ai, que delícia falar com você. Super beijo, obrigada. Bom
Beijo.
final de semana, tá?
Obrigado a vocês todos. Tchau.
Até uma próxima,
Até
tchau.
uma próxima.
Vamos, Fran, vamos fazer o curso de dublagem. Do que mais que a gente vai fazer? De tudo, né? Vamos aproveitar.
Se a gente conseguir fazer tudo que a gente tem planejado
Ai,
ultimamente.
Deus. A gente tem muita coisa para fazer, né? Então tá bom. Agora eu faço um rápido intervalo, tenho um repórter CBN e já já volto para a gente falar de água.
Versão brasileira, Herbert Richards.